Fala galera, aqui é o Miguel e esse é o Decode Inventos Cast.
Alô!
Toda terça-feira eu tô aqui pra te ajudar a desbravar o mundo da tecnologia sem aquele tecnicês chato que ninguém entende. Conversas com empreendedores, empreendedoras, gestores, gestoras, líderes, gente que me inspira. E histórias da minha experiência criando negócios digitais e formando times de tecnologia. Bora começar o de hoje?
Start to play!
Quem conversa aqui comigo hoje é especialista em novos negócios, atua no mercado digital há mais de 6 anos, diretora de Growth da EVTEX, diretora de marketing da Loja Integrada, que é a maior plataforma de loja virtual do país. E EVTEX é um dos mais recentes unicórnios do Brasil, ou seja, uma empresa brasileira que vale mais de US$1 bilhão. E foi uma das empresas brasileiras que mais cresceu nos últimos anos, né? Não só durante a pandemia, mas também, inclusive o meu chefe, o Armínio Fraga, é onde eu comecei minha carreira, né? Na Gavi Investimentos, recentemente investiu na EVTEX. Então, uma empresa não só lucrativa, mas com robustez, né? O Armin é um cara bem conservador e ele acredita no longo prazo de que isso realmente veio para ficar. Lara Colombo, muito bem-vinda aqui ao Decode. Eu te apresentei direito, faltou dizer alguma coisa?
Não, Miguel, é isso mesmo. Prazer estar aqui com vocês, prazer poder compartilhar com toda a audiência de vocês um pouquinho de conteúdo, um pouquinho sobre o mundo digital.
Bom, vamos começar então falando sobre Loja Integrada, né? O que é a Loja Integrada? É uma unidade de negócio da EVTEX? É uma startup da EVTEX? O que é a Loja Integrada? Qual é a relação da Loja Integrada com a EVTEX?
A Loja Integrada, ela foi adquirida alguns anos atrás pela EVTEX e ela compõe dentro da estratégia da EVTEX a vertical SMB, que é focada para o pequeno e médio empresário brasileiro. Então, a Loja Integrada hoje no Brasil é a maior plataforma de e-commerce quando a gente fala de quantidade de lojas criadas e também quando a gente fala de transações que acontecem dentro da própria plataforma. Então, já entrando um pouquinho aí, eu não estou falando daquela transação de uma loja que vende no marketplace, mas da própria loja mesmo. Então, somos aí os líderes de mercado no Brasil.
E EVTEX, às vezes, para quem está ouvindo a gente, não sabe se EVTEX é uma ferramenta de blog, é uma ferramenta de vender online. Como é que você explica a EVTEX? É uma ferramenta de no-code? O que é a EVTEX, no fim das contas?
Tanto a EVTEX quanto a Loja Integrada, elas são plataformas de e-commerce. Então, a gente provê a tecnologia para que você tenha a sua loja online.
Uhum. Então, a EVTEX tem vários produtos voltados para e-commerce e a Loja Integrada é um desses produtos, é isso?
Isso. A Loja Integrada é um produto voltado para outro público. Então, existe a tecnologia EVTEX. A EVTEX mesmo é uma plataforma e a Loja Integrada, ela é uma outra tecnologia, uma outra plataforma com foco no pequeno e médio empresário. E a EVTEX, o foco dela é o enterprise, é um cliente mais robusto.
Ah, entendi. Então, se eu sou um empresário, o meu comércio é tradicional e quero começar a vender online, a minha escolha é a Loja Integrada. Seria isso?
Exatamente. É, você vê a diferença, né? Em Loja Integrada, nós não temos tantas marcas, talvez, reconhecidas nacionalmente. Diferente de EVTEX, que tem cliente como C&A, Track & Field, de grandes nomes aí de mercados que são clientes EVTEX.
E a gente aqui na Inventos trabalha basicamente com empreendedores, fundadores de startups e intraempreendedores, né, que estão montando novos negócios. E grande parte desses negócios envolve transações que vão acontecer de forma online, né? Vocês atuam também com venda de serviços como se fosse um meio de pagamento ou sempre envolve produto físico? Como é que esse empreendedor que está querendo criar um projeto que envolve transações online pode usar a Loja Integrada ou usar os serviços da EVTEX?
O grande foco da Loja Integrada são, de fato, a venda de produtos. Uhum. Então, a gente não fala de serviços. Alguns clientes usam a tecnologia da Loja Integrada para fazer essa venda de serviços, mas nosso grande core e a maioria dos clientes são clientes que vendem produto. E aí, quando a gente fala da transação, dentro da própria plataforma da Loja Integrada, você já tem os meios de pagamento qual você pode habilitar e fazer toda a sua transação de venda dentro da própria plataforma. Você não tem que gerar um link de pagamento, então, para enviar para o cliente fazer o pagamento. Toda a transação acontece dentro da plataforma. Isso tem vários benefícios, e acho que o maior deles é a própria taxa de conversão, né? Você mandar um link para um cliente e ele desistir de fazer aquela compra é muito maior do que o cliente já ter todas as informações que ele precisa preencher durante a ação dele de compra, né? Então ele não vai deixar para pensar depois, ele vai realizar a compra naquele momento e ele tendo todas as ferramentas para o próprio pagamento desse produto, a conversão dele tende a ser maior.
Entendi. Então o foco de vocês como cliente é esse, é o dono de um pequeno comércio ou então de uma pequena rede que venda algum produto físico, né?
Ou que não tenha nenhuma expressão ainda no online, né? Uhum. Então você pode ser uma grande marca, então por exemplo, marcas conhecidas, a Mais Mu, A Maismo, ela não tem uma força tão grande virtualmente, ela trabalha mais com o varejo físico, mas ela tem a sua presença online, a sua venda de produtos online com a loja integrada.
E aí, se eu sou, por exemplo, uma pessoa que não tenho nem a loja física ainda, e talvez não queira ter a loja física, a loja integrada é uma solução também?
Sim, com certeza. A gente tem muitos exemplos disso, de clientes que só têm a operação online, uhum. mas que começaram com a loja integrada e continuam aí há 5, 6 anos com a gente e hoje são considerados top lojistas. Então, lojistas que têm, de fato, um faturamento bem elevado e que a gente nem poderia considerar mais como um SMB.
Então, o público de vocês, no final das contas, é um empreendedor, né? um microempresário, só que não é esse empreendedor de startups, né? que está nessas comunidades que é até mais fácil de achar. Como é que são os canais de aquisição? Vocês fazem outbound, inbound? Como é que é que vocês chegam nesse cliente de vocês hoje?
A gente tem várias táticas, então eu como líder de marketing aqui, a gente tem cada vez mais explorado novas opções, mas os nossos canais de aquisição são os mídias digitais, conhecidos como todo mundo, mas o grande valor de loja integrada está na própria marca, né?
Uhum.
A marca loja integrada, ela tem uma relevância de busca tão grande quanto a palavra e-commerce, quando a gente fala de Google Trends Brasil, por exemplo.
Caramba.
Então é uma marca super relevante. A gente tem, obviamente, um trabalho de inbound muito grande, até por conta disso, né? Nem sempre o cliente já tem um produto para vender.
Uhum.
Nem sempre ele já sabe o que ele quer fazer. Às vezes é a primeira experiência dele empreendendo, né? Então, como você comentou, ele não quer empreender no físico, ele quer empreender no online.
Uhum.
Então, toda essa experiência, todo esse embalde, a gente precisa trabalhar muito. E aí que entra também a nossa escola Bora Vender, que é uma iniciativa da Loja Integrada, onde a gente fomenta essa educação, né?
Uhum.
Onde a gente fomenta desde como você vende os seus primeiros 20 mil reais na internet, como você trabalha estratégias de marketing digital, de SEO. Então, a gente tem aí um compilado de bastante assunto para, de fato, desenvolver esse empreendedor que está começando ou esse empreendedor que está começando no online, né? A gente não pode esquecer que as diferenças são bem grandes.
Sim, até pela possibilidade do online você poder vender não só produto físico, mas o infoproduto, né? O produto digital ou as duas coisas casadas até.
Exatamente.
Bom, a gente já vinha falando, né? Com a pandemia, isso começou a ser mais falado ainda, que são, assim, os recordes de venda pela internet. E a tendência que já era de aumento, agora numa velocidade ainda maior, cada vez mais empresas vendendo produtos online. A gente teve a Black Friday agora. Eu queria saber quais foram os impactos que vocês sentiram e quais são as suas previsões, Lara, sobre esse assunto. Vai voltar como era antes? Vai diminuir um pouco do que está agora, mas vai ficar maior do que estava antes? Como é que vocês estão trabalhando com esses cenários?
Eu acho que o grande ponto é de pandemia, né? O grande evento que aconteceu e que a gente não pode deixar de considerar é que a gente não teve só mais lojas online sendo criadas, né? Então, por exemplo, loja integrada, a gente criava, em média, 1.200 lojas por dia pré-pandemia. Pós-pandemia, esse número aumentou para 2.000, tendo pico de 2.500 lojas criadas dia. Então, sim, de fato, houve novos entrantes no mercado de e-commerce, mas o grande evento para mim e que mudou todo o cenário foram os novos consumidores.
Uhum.
E esses novos consumidores, eles continuam aparecendo. Então, na Black Friday, por exemplo, a gente teve mais de 80% de novos consumidores, comparado com o ano passado.
E quem são esses novos consumidores? Qual é o perfil deles?
É o perfil mais diverso. Você tem pessoas que, pra gente, não é que sou estranha, mas que não é um hábito que a gente consideraria, que são as pessoas da terceira idade, mas
uhum.
pela pandemia elas se viram obrigadas, porque, de fato, foram pessoas que tiveram que ficar mais isoladas.
Uhum.
Então, é um público que chegou, mas tem muita gente, assim. Eu vi meu pai, que ainda não é uma terceira idade, mas comprando pela primeira vez pela internet, minha mãe. Então, a gente vê que as pessoas começaram a procurar isso. E, obviamente, as pessoas ficaram mais no celular. Elas acabaram sendo mais impactadas
uhum.
e fizeram a primeira compra e enfim, da primeira compra para a próxima, se a experiência foi boa, se as coisas chegaram corretamente, chegaram num prazo legal, as pessoas já se acostumaram a comprar online. Então, acho que esse é o grande evento que aconteceu. Os novos comprantes.
Uhum.
Então, quando você me pergunta, Lara, e a tendência do e-commerce? A tendência do e-commerce é você crescer. Por quê? Não porque você vai ter mais novas lojas tendo tanto sucesso, enfim, mas porque as pessoas mudaram o hábito delas.
Uhum.
Então, se antes você saía para comprar um item que talvez você não precisava provar, ou de uma marca que talvez você não conhecia, hoje em dia as pessoas já estão comprando. Então, você vê que é muito mais fácil você comprar itens alimentícios no supermercado online do que, de fato, ir até o supermercado. Uhum. Então, as pessoas viram praticidade, viram que funciona. E isso é muito bom. Isso mostra que, tecnologicamente, nós do Brasil, aí eu falo tanto de Vtex quanto de loja integrada, a gente estava pronto para ter esses novos consumidores e novos lojistas, né? Acho que esse é o grande ponto. O Brasil estava preparado tecnologicamente para esse boom? Obviamente, a gente tem todos os outros desafios ainda a serem superados, mas a gente conseguiu atender essa demanda, né?
E o que, que vai acontecer com os negócios físicos? Vão acabar? Vai virar posto de coleta? O que, que vocês olham, assim, quando vocês analisam as lojas físicas? Qual vai ser o papel delas dentro do varejo?
Se a gente observa movimentos que aconteceram, por exemplo, nos Estados Unidos, e a gente tem gigantes como a Amazon, de fato, a gente começa a pensar, será que vale a pena eu ter um espaço tão grande? Eu acho que vai haver uma redução do tamanho do espaço.
Uhum.
O espaço passa a ser mais uma vitrine física, né? Porque, querendo ou não, as pessoas ainda têm um apreço, um hábito de você querer tocar no objeto, coisas que a internet ainda não possibilita, né?
Uhum.
Então, você cheirar um perfume, enfim, sentir os odores, a internet ainda não permite. Então, acho que como um stand, assim, de produtos que estão lançando, você já tem lojas no Brasil que fazem isso, né?
Uhum.
Eu acho que a loja física ainda terá seu espaço, e quando a gente fala de serviços também. Então, se você vende hoje shampoo, mas você também é um cabeleireiro, a loja física ainda vai existir, você ainda vai estar comercializando algum produto junto com o serviço, né? E pontos de distribuição, acho que faz total sentido, então acho que principalmente nos grandes centros, né, onde você consegue ter vários pontos físicos pequenos para conseguir fazer essa distribuição mais rápida, né? Acho que é um pouco disso. A gente vê os restaurantes já fazendo isso, né? Então os restaurantes hoje têm as famosas cozinhas fantasmas,
uhum,
e você não atende o público lá, mas é um lugar onde você faz a distribuição do delivery, né?
Uhum. Você tem uma cozinha e várias marcas, né?
Exatamente.
É um conceito dessa linha. E então, imagina que eu não sei nada de tecnologia e quero começar a vender meu produto online. Você estava comentando aí do Bora Vender.
Uhum.
Mas às vezes minha questão não é tecnológica, né? E aí é que entra o Bora Vender. Você no final meio que me ajuda, tem um passo a passo que vocês vão me ajudando, como é que eu faço para fazer, sei lá, o marketing digital dos meus produtos também. Como é que é esse, no final das contas, esse trabalho do Loja Integrada com os lojistas, né, com os clientes de vocês?
É exatamente isso, acho que, Miguel, se você entrar hoje no lojaintegrada.com.br, você já saber os produtos que você quer vender, já tiver os seus produtos a serem vendidos, você em menos de uma hora você consegue configurar a sua loja e começar a vender online. Toda a nossa tecnologia foi pensada exatamente isso, em a gente ser simples e prático para quem não entende nada de tecnologia. Então, você não vai precisar ter conhecimentos de nenhum código.
Uhum.
Eu, Lara, não conheço de nenhum código, mas eu tenho a minha loja integrada, então isso mostra facilidade. Você cadastrar seu produto, cadastrar o seu meio de pagamento, cadastrar o método de envio qual você vai fazer, você está pronto.
Uhum.
Você não precisa ter nenhum domínio, né? Então, aí, Lara, o que é um domínio, né? Como é que as pessoas te acham na internet o nome da sua loja? A loja integrada também te fornece um subdomínio, então você não teria nenhum custo. E mais, né? Acho que eu não esqueci de falar o grande presente Loja Integrada, né? Você pode começar a vender online gratuitamente. Então, é fácil de usar, é simples de criar. Em menos de 5 passos, você cria a sua loja integrada e é gratuito. Você pode começar a vender online gratuito hoje mesmo, assim, não existe nenhuma desculpa para você que está nos ouvindo e tem aquela dúvida assim, mas será que vai dar certo ou não? A gente está aqui para isso, para te ajudar a dar certo, e obviamente você começando num plano grátis já é um grande auxílio.
Eu, quando crio uma conta na Loja Integrada, é como se eu tivesse um banco lá dentro, e o meu cliente, quando compra o meu produto, põe o número do cartão e o dinheiro cai nessa minha conta dentro da Loja Integrada, e aí eu transfiro para o meu banco. Como é que funciona o operacional disso?
Quando você for configurar os métodos de recebimento, de pagamento, né, no caso da sua as vendas, você tem algumas opções já integradas com a loja integrada. Então, por exemplo, você tem o Mercado Pago, PagSeguro, Apagar.me, que são operadoras que já fazem esse trabalho e que estão ali para te facilitar. Então, a integração é super simples. A grande diferença é, se você hoje, por exemplo, tem um link de pagamento da PagSeguro, né? Você precisa enviar para o seu cliente para ele fechar a compra. Na loja integrada, o seu cliente vai fechar a compra no mesmo ambiente onde ele escolheu o produto. Então, como se fosse adicionar no carrinho. Ele vai adicionar o produto no carrinho, vai ser enviado para o que a gente chama página de checkout, e nessa página de checkout, o cliente vai colocar os dados do cartão, vai finalizar a compra sendo aprovada, e aí tem vários critérios de aprovação. o cliente já vai ver aquele dinheiro na conta dele, no caso da PagSeguro ou do Mercado Pago, enfim, da Pagar.me. Ele vai ver esse dinheiro lá disponível para ele, e aí cada meio de pagamento tem as suas regras aí de antecipação, de recebimento, de disponibilidade do dinheiro na conta dele, né?
É, e aí a logística é por conta do lojista. É ir lá no correio e fazer...
Exato.
Se tiver devolução, reclamação do cliente em relação ao produto, essas coisas... Como é que é a atuação de vocês? Vocês, sei lá, o cliente reclamou do produto, vocês ajudam o lojista a responder da melhor forma, a lidar com esse tipo de problema também?
A gente tem uma parte de educação e indicação que a gente mostra como fazer isso, mas isso é totalmente responsabilidade do cliente. Uhum. Né? A gente fala, o modelo de negócio é por conta do cliente. Se ele quer ter um saque super completo, né, de atendimento ao cliente, se ele quer responder o cliente só por WhatsApp, enfim, aí é decisão dele. O modelo de negócio é do cliente. A gente dá as ferramentas que vão possibilitar ele fazer a venda online.
Uhum.
Então, para você fazer uma venda online hoje, o que você precisa, né? Você precisa de um local onde as pessoas vão te encontrar para comprar o seu produto. Então, a loja integrada é essa plataforma.
Uhum.
Você precisa ter um método de pagamento. Então, como que você vai receber essa transação dessa venda, né?
Uhum.
Fazendo um paralelo com o mundo físico, onde você tem a maquininha de cartão, você tem a maquininha dentro da plataforma da loja integrada.
Uhum.
E a outra é como você entrega esse produto. No meio físico, você entrega em mãos, porque o cliente está ali comprando. E no meio online, ou você entrega por correio, por transportadoras. Existem empresas, tá, Miguel, que são parceiras nossas, como a Estoca, que faz toda a parte de fulfillment. O que é toda essa parte de fulfillment? Ela estoca e envia o produto para você.
Ah, legal.
Então você não precisa ter a preocupação de ir até o correio, você não precisa ter a preocupação de ir até uma transportadora. Eles mesmos fazem todo esse trabalho de entrega. Então existem vários players. Quando você começa a entrar em e-commerce hoje, a gente tem diversos players focados não só nos grandes, né? Então, você vê aí Mercado Livre falando de avião, de entrega, você também tem o pessoal focado em ajudar o pequeno empresário brasileiro a se digitalizar.
E além desse paralelo com o mundo físico, é muito bom para explicar, né, como é que é a lógica. No mundo digital, a gente ainda tem uma vantagem que no mundo físico não é tão evidente, que são os dados, né? Você começa a ter informações sobre o perfil de quem está comprando, e aí isso eventualmente pode te ajudar até no lançamento de novos produtos, coisas do tipo. Mas isso, é claro, envolve, digamos assim, até uma formação específica, né, do gestor, né, de quem está operando a loja integrada, para conseguir analisar esse tipo de informação. Como é que vocês levam isso para ele, né? Porque na hora de digitalizar um negócio, essa parte dos dados é muito importante. Como é que tem sido essa formação e o uso dos dados pelos pequenos lojistas?
Os lojistas, eles têm acesso a todos os pedidos e vendas e informações sobre aquela venda. Obviamente, dados de cartão de crédito, enfim, dos clientes, isso não tem acesso, é totalmente uma questão de segurança, né? Então, isso eles não têm acesso. Mas todas as informações referentes à compra, como qual que é o estado, qual que é o sexo,
uhum,
qual que é a faixa etária, tudo isso ele consegue ter essas informações dentro do painel da loja integrada. A gente tem uma ferramenta que a gente disponibiliza, que a gente chama o diário de bordo. E dentro desse diário de bordo você consegue ver esse tipo de informação. Ah, qual que é a sua venda, qual que é o seu percentual de conversão. Então, as pessoas que estão colocando o produto no carrinho e estão, de fato, finalizando a compra. Você consegue ver se o seu meio de pagamento está fazendo muitas reprovações de pagamento. Então, você tem que entender, né, o que está acontecendo ou não. Você consegue ver informações como qual que é o seu custo de venda, né? Então, qual que é a sua margem de produto. Você tem vários insights que você pode tirar aí. Mas a gente brinca que a gente aprende muito mais com os clientes do que eles com a gente. Porque, olha, tem cliente que tem planilhas maravilhosas, insights maravilhosos, e conseguem dar um banho aí em marketing digital, em assertividade de onde os clientes deles estão.
Eu ia te perguntar sobre isso, né? Porque a loja integrada diminui muito as chances do cara ser mal sucedido, né, na digitalização da loja dele. Eu queria perguntar para você em que casos que não dá certo. O cara tentou digitalizar, né, conseguiu colocar os produtos lá, mas não engrenou. O que diferencia quem dá certo e quem não dá certo na hora de fazer essa transição pro online?
Acho que tem o grande ponto de que você entender que quando você cria a sua loja online, ela é uma loja no meio do deserto. É como se você criasse uma loja física no meio do deserto. As pessoas têm que, de alguma maneira, te encontrar. Então, a divulgação da sua loja, ela é muito importante para ela ter um sucesso. Então, não adianta você configurar produto, meio de pagamento, método de envio, ter um layout maravilhoso na sua loja se ninguém conseguir encontrar ela. Então, tudo que a gente fala de marketing digital, estratégias de inbound, estratégias de aquisição de clientes por rede social, por Google Ads, por Google Shopping, que é uma outra ferramenta que os nossos clientes usam bastante, são maneiras de os clientes te encontrarem na internet. E aí, quem está fazendo essa migração, né, do físico para o online? Aí você pode mandar para a sua cartela de clientes do físico: olha, agora a gente está online. E começar a distribuir isso, compartilhar isso. Então, usar o CRM, né, os seus clientes que você já tem comprando no físico, você divulgar para eles a sua loja online. É um outro caminho. Então, ele já é um cliente seu, então a chance de ele converter até no online acaba sendo bem expressiva.
E é muito comum o cliente, sei lá, eu tinha uma loja no Rio e agora no loja integrada eu comecei a vender para o Acre, sei lá. Isso é muito comum ou é menos comum? Porque acaba também sendo uma oportunidade nesse sentido, da escala, né? Você dá mais escala para o negócio.
É uma oportunidade, mas é um grande receio quando você fala num primeiro momento com um lojista físico.
Ah, é?
Ah, mas agora eu vendo para o Brasil todo, como que eu faço para entregar? E se der algum problema?
Ué, isso é um ótimo problema, né? para ele, né?
Depende do momento dele, né? Então, dentro da loja integrada, você consegue configurar qual que é a sua área de cobertura, né? Então, eu quero vender só para a região sudeste. Você pode colocar que a sua área de cobertura é só para a região sudeste. Uhum. Eu quero vender só para o Acre. Você pode colocar que a sua venda é só para o Acre. Mas o que a gente viu dos lojistas físicos que entraram durante a pandemia e começaram a vender online, exatamente isso. Marcas que vendiam somente para São Paulo e hoje vendem pro Brasil todo. E aí, Brasil todo, literalmente, assim, não é discurso, não é querendo falar nada, mas vende pro Brasil todo. Então, uhum. É um receio que existe, assim, porque, a minha operação é pequena, não sei se eu vou conseguir entregar. Uhum. Mas a gente vê que os clientes que investem nisso têm sucesso, conseguem vender pro Brasil todo. É muito a oportunidade, né? Acho que você perguntar o que que dá certo, o que que não dá certo. Acho que o modelo de negócio tem que ser muito estudado.
Uhum.
Não dá para pensar que vender online você não precisa ter um planejamento. Você precisa ter um planejamento.
Uhum.
Você precisa saber quem que é o público que você quer vender, qual que é o seu preço. Você precisa saber se dar o frete grátis vale a pena ou não.
Uhum.
Como que você coloca esse frete grátis no seu preço, se você não coloca, o quanto que você reduz de margem. Então, o planejamento também é essencial para quem quer vender online.
Uma coisa muito comum que acontece aqui com a gente, como eu falei, a gente trabalha criando startups, né? Criando novos negócios digitais. E aí, às vezes, a ideia é muito boa e tal, e o cara já quer contratar programador, já quer desenvolver, quando na verdade ele pode usar a loja integrada, integrado com alguma outra ferramenta e tal. Não precisa inventar a roda, né? E aí ele tem tempo justamente para pensar nisso tudo que você está falando, que é qual é a estratégia de marketing ideal, né? Qual é a comunicação ideal que ele tem que ter com o cliente. A loja integrada, se ele tiver um ERP, por exemplo, ela já integra com isso. Eu estou perguntando assim, o que que um empreendedor que tem uma ideia de, né, começar a vender um produto de forma online, mas a loja integrada não é suficiente para ele, ele precisa desenvolver alguma coisa, ele precisa de programador, você falou que não precisa de linha de código, né? Vocês enxergam a loja integrada como uma ferramenta de no-code ou low-code? Como é que é o posicionamento de vocês nesse sentido, do ponto de vista tecnológico?
É exatamente esse, Miguel, o nosso posicionamento de no-code. A gente tem alguns ERPs que já são integrados nativamente na plataforma, então a gente fala de Bling, a gente fala de Tiny, que são ERPs que já estão nativamente integrados. Então, se você não tiver um ERP, você pode contratar esses ERPs que já são integrados na loja integrada, ou você também tem a opção que o seu ERP se integre na loja integrada. Então, a gente tem uma API pública onde você pode, aí, obviamente, você conversa com o seu ERP, porque muitos ERPs já têm essa integração com a loja integrada,
uhum.
Só não estão integrados nativamente, eu diria assim. Não, você não vai encontrar lá no painel de opções da loja integrada dos parceiros esse ERP em específico, né? Mas nada impede que você integre ele.
Então, você, ao invés de você contratar um time de tecnologia para desenvolver um ERP para você e uma plataforma de e-commerce para você, você usa loja integrada, usa um ERP e contrata esse desenvolvedor para fazer a integração. É muito mais rápido, é muito mais barato, muito mais fácil de manter também.
Exatamente.
E você falou aí que a plataforma é de graça, vocês não cobram. E muita gente diz, colegas, né, falam que a era do grátis na internet está morrendo. Então, de uma certa maneira, vocês estão indo na contramão. Mas como é que é isso? Da onde vem a receita? Vocês vão cobrar em algum momento? Como é que é o modelo de negócio do loja integrada?
Boa. Então, o nosso plano inicial, ele é o gratuito. Então, existem as versões pagas. E aí, a diferença das versões pagas, né? É a franquia de produto, franquia de visita, quantidade de usuários que você usa na plataforma. Então, a gente se posiciona como uma plataforma freemium, né? Então, você tem desde o gratuito até o pago, com planos mais caros. Nosso plano mais caro é de R$4,99, nosso plano inicial é de R$49, então também não é um plano super caro. Ele é um plano com acessibilidade. E a diferença grande entre os planos, além desses itens que eu comentei, é que no gratuito você tem uma limitação de qual meio de pagamento você pode utilizar e você não tem acesso ao suporte via chat. Diferente nos canais, nos planos pagos, nos nossos planos prós, onde você tem acesso ao chat aí do suporte para te auxiliar em eventuais dúvidas de maneira mais ágil, né?
A loja integrada, hoje, qual é o maior concorrente no Brasil?
O maior concorrente hoje, a gente tem tanto a Nuvem Shopping quanto a Tracommerce se posicionando também nesse mercado SMB, né? Então, hoje são os nossos maiores concorrentes e a gente tem a entrada do Shopify também no Brasil. O Shopify tem essa mesma linha de ideia de self-service, enfim, como todos os outros players aqui do Brasil. Tem algumas diferenças ainda que eles não estão adaptados no Brasil, mas logo logo também vejo que eles devem entrar com força aí no mercado.
E qual é a tendência? É ficar todo mundo, unificar, alguns vão quebrar ou tem espaço para todo mundo?
Olha, pela quantidade de pessoas que a gente vê diariamente abrindo uma loja online, eu creio que tem espaço para todo mundo, mas obviamente vão ter os que vão se diferenciar, os que vão aumentar a sua rede de cobertura de serviços e que vão conseguir se destacar, né?
O fato de o Shopify estar vindo, né? O Shopify é uma plataforma global. Você acha que vão vir mais empresas de fora? E qual é a dificuldade de, né, como alguns chamam, tropicalizar para o e-commerce brasileiro?
Algumas diferenças, acho que é o mesmo que a gente enfrenta quando a gente vai para outros países, que são os meios de pagamento, a logística, tem uma parte tributária também que é diferente. Para mim, hoje, acho que os desafios de logística são os maiores. Aí eu estou falando mais de um marketplace, né? Mas de uma loja online. Acho que esses meios de pagamento, você não consegue, então, ter um meio de pagamento mundial, né? Que todo mundo consegue usar o mesmo meio de pagamento. Ele tem, por mais que você tenha PayPal, o PayPal tem diferenças entre o PayPal América do Norte e Brasil, enfim. Porque as regulamentações são diferentes, né? São bancos diferentes que regem esses meios de pagamento, né? Mas acho que é isso, Miguel.
Muito bom, Lara. Agora a gente finaliza com um quadro chamado Pong, que é uma homenagem àquele jogo Roots do Atari, que deu pontapé no mundo dos games. E aí funciona assim, eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra, uma frase bem curtinha. Tipo no jogo a bala vai e volta, beleza?
Ok.
Se você tivesse um talk show na TV, o Lara Talk Show, quem é que você entrevistaria? Qual convidado? Pode ser alguém vivo ou morto?
Gente, é difícil esse jogo, hein?
Esse jogo é bem difícil, ainda bem que não sei o que respondo às perguntas.
Quem eu convidaria? Eu acho que o Jeff Bezos é um grande nome, né? Acho que o cara mudou o modo como a gente faz varejo.
Boa. Uma mudança boa que aconteceu com a pandemia?
As pessoas comprando online.
Uma mudança ruim que aconteceu com a pandemia?
Acho que o modo de viver, né?
Se você tivesse que apostar numa tecnologia que vai mudar o mundo, qual seria?
Uma tecnologia que vai mudar o mundo? Caraca. Acho que saúde, enfim, algo, dados na saúde. Acho que isso vai mudar o mundo.
Eu achei que você ia falar, sei lá, entrega com drones, coisas assim.
Eu acho que isso não muda o mundo. Eu acho que você ter os dados a seu favor no ramo da saúde é que vai mudar o mundo.
Beleza. Um livro.
Um livro? Caraca, vocês estão difíceis mesmo, hein?
É muito complicado.
Parece o programa da Xuxa. Um livro. Eu gosto muito dos livros da Benê, então A Coragem para Liderar.
Boa. E por fim, Mario ou Zelda? E se você não sabe quem são, pode me chamar de nerd.
Eu não sei quem são.
Personagens de videogame.
Ah, Mario, né? Porque eu conheço.
O Mario. O Mario é mais fácil, o Zelda é mais obscuro mesmo.
Boa.
Uma última coisa, Lara, aqui no Decode a gente sempre deixa um espaço no fim do episódio para os convidados deixarem as últimas palavras. Então, queria saber quais são as suas considerações finais aqui para quem nos ouve.
Acho que a minha grande mensagem é que se você não vende online ainda, você deve vender. Muitas pessoas foram pegas de surpresa com a pandemia e tiveram que fazer essa migração por online, mas muitas não fizeram. Uhum. Então, tem a sua presença online. A gente nunca sabe se virá outra pandemia, o que pode acontecer no dia de amanhã. Acho que esse ano está aí para provar isso, né?
Uhum.
Então, não deixe para a próxima pandemia, não deixe vir a próxima crise para você se reinventar e estar vendendo online. Tenha pelo menos 5% da sua receita vindo de um canal online. Isso já é um bom começo.
Boa, muito boa. Clara, obrigado. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem.
Thank you so much for playing my game.